Rádio ABC, de 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves no Interatividade e fica conosco agora até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e tem várias formas de você participar do nosso programa. Você liga telefones 44 35 90 20, 997-666-555. Inclusive, nesse número você pode mandar chamadas ao WhatsApp ou SMS. Pode também acessar o nosso e-mail, programa sbn@gmail.com, e mandar uma mensagem para nós. Pode escrever para nós para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou, se você preferir, no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, passando na nossa página no Facebook, você concorre com um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Lembrando que o nosso programa também pode ser ouvido em tempo real pela internet, www.radiobc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados, no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro, previsões em São Paulo de 14 a 25 graus, equipe toda postos nos telefones no apoio, o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson, nos comentários o Fernando, o Hélio, a Clarissa, na mesa de som o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí, e aqui do nosso lado hoje, o nosso convidado, o Flávio Tolino, que já é quase um integrante, já não, quase não, é um integrante aqui da nossa equipe, o Flávio Tolini, que está com a gente hoje aqui para falar sobre mortes prematuras. Flávio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Eu que agradeço sempre pela acolhida, o amor, o carinho dos amigos e desejando a todos um excelente sábado e um excelente programa.
Obrigado, Flávio. O Flávio é atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmãos Romano, né, Flávio, aqui de Santo André, né?
Isso, uma casa abençoada de 47 anos. Bem determinada nos propósitos da doutrina, levando consolação, amor e acolhendo a todos que lá nos procuram com maior prazer e carinho.
Muito bem. Também no estúdio, a Cirlei e o Agnaldo estão por aqui também. Depois nós vamos dizer por que é que eles estão aqui. E eles estão aqui para um trabalho muito especial, uma mensagem muito especial para a gente hoje aqui. Mas depois eles comentam com a gente aqui. O programa de hoje vai ser dedicado a conversarmos sobre mortes prematuras e a ação da justiça divina nas nossas vidas, buscando trazer consolo com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, eu começo perguntando para o Flávio. Flávio, por quais motivos a vida se interrompe com frequência na infância? Por que motivo isso acontece, hein?
Nós temos que analisar alguns pontos quando nós falamos da questão da frequência, né? O que nos traz a todos os momentos é que a morte prematura causa em todas as pessoas um certo pesar, uma certa dor, e acaba sendo muito mais representante do que todas as outras ocorrências, né, de desencarne e de falecimento. Porém, quando nós falamos das crianças, quando nós falamos de bebês ainda, né, tenridade, logo após o nascimento, realmente causa a todas as pessoas um certo pesar e um questionamento da justiça de Deus. Mas nós temos que entender, no ponto de vista da ciência, que muitas das mortes que ocorrem prematuramente são problemas sociais, problemas da saúde, problemas que nós entendemos que depende muito também da questão evolutiva do ser, da sociedade e da medicina. E os outros pontos, olhando principalmente aos olhos da doutrina espírita, pode ser o tempo necessário que aquele espírito encarnado no corpo daquela criança tinha como necessidade complementar uma vida pretérita, o tempo que lhe faltava, sendo mínimo possível, para que ele desse continuidade ao seu processo de evolução nas encarnações sucessivas.
Quer dizer, a morte é só do corpo, né, fisicamente, né, Flávio?
A doutrina espírita é muito clara, né, de entender a eternidade do espírito, uhum, e as suas finalidades justas e dignas sob os olhos de Deus. O espírito é eterno e tem a condição de evoluir constantemente. Uhum. E a cada oportunidade encarnatória, o ser humano encarnado tem a oportunidade de buscar essa evolução. E cada um, necessariamente, vai viver aquilo que for necessário no período e no momento que ele está inserido.
Hélio, o Espiritismo pega esse tema aqui, morte prematura, trabalha ele com bastante insistência, inclusive trabalhado no Evangelho Segundo o Espiritismo, né, trabalhado lá no Livro dos Espíritos. Por que é que o Espiritismo focaliza o tema mortes prematuras com tanta insistência, fala tanto sobre isso?
Eu acredito que uma das preocupações, né, que os motivos principal do surgimento do Espiritismo foi tratar do Espírito Eterno, né? E, consequentemente, para desmistificar um pouquinho a questão da morte, essa questão da morte que a gente imagina a morte como punição. Todos temos a ideia que a morte é uma punição, você vai morrer, né? Sabe? É uma punição. Então, ele vai, nesses capítulos, ele vai desmistificando esse processo, né? É um processo natural de transição, né? Transição tanto do espírito, como o Flávio já disse, que o espírito é eterno. Então, ele vem de lá para cá, fica um tempo encarnado, depois ele desencarna, fica o tempo que ele necessita, depois ele retorna à parte espiritual, que é o seu estado natural, seria. Não é encarnado, certo? Uhum. E sim ele está na parte espiritual. É. Então o Espírito ele desmistifica isso aí, vem para explicar porque essa é a grande preocupação das pessoas. O maior medo, porque o Emmanuel nos disse que no nosso atual estágio evolutivo, a nossa maior conquista é o corpo físico. Né? Então, o maior que você conquista o corpo físico, você não quer mais perder esse corpo físico. Né? Você acha que quando você perde, você foi punido, né, por isso, né?
Uhum. E complementando, se você me permite, uma das finalidades principais da doutrina é levar a consolação. E aí buscar e trazer esse entendimento, né, essa resposta que muitas vezes todas as religiões, todas as filosofias, não que não consigam, mas que de uma certa forma não trazem o esclarecimento necessário para o conforto daqueles que ainda permanecem encarnados. Uhum. Como encarar essa circunstância? E esta consolação, esse amor que a doutrina oferta é para trazer um pouco de alento aos corações dilacerados, esses corações muito sofridos por uma circunstância quase que inexplicável. Uhum. Mas se nós olharmos pelo olhar e pelas explicações luminosas que a doutrina oferece, a gente pode ter uma vida ainda mais feliz com essa compreensão e com essa dor.
Ô Flávio, você está fazendo uma abordagem muito interessante, porque você disse assim, é quase inexplicável, né, uma situação como essa, né? Aparentemente não é natural, como o Hélio falou, né? Mas são condições da vida, né? E a gente pergunta assim, bom, onde está a justiça de Deus que permite que ocorram tantas, algumas, né, mortes prematuras? Onde está a justiça de Deus quando isso acontece, hein, Flávio?
Desde os primórdios, né, e todas as filosofias e todas as religiões encontram muitas dificuldades de mostrar a justiça divina numa circunstância como essa. Uhum. E nós devemos compreender não com os olhos da matéria, nós devemos compreender e tentar com a beneficência e o amor divino, compreender essa circunstância. Deus não está sentado no seu trono e pelo seu bel prazer ou por seu capricho definindo quem vai ou quem fica, em que momento. Uhum. Então, todas as circunstâncias são oriundas das nossas responsabilidades. E se nós analisarmos a pré-existência da alma, esse espírito, né, que prematuramente retorna para a pátria espiritual, pode ter e ser responsável pelas consequências e dos atos que cometera anteriormente. E aquele momento, aquele período, vai servir também para a família que ele encontra-se inserida, uma situação de aprendizado, para que todos que ali estão também consigam tirar uma lição proveitosa deste momento. Uhum. Olhar não só a morte como uma perda, mas o que aquela separação causou e vai proporcionar para aquela família aprender.
Ô Fernando, a gente pode considerar, Fernando, que as mortes prematuras sejam aí uma punição que as leis divinas exercem sobre os pais? Seria uma punição para os pais?
Lamentavelmente, no processo educativo, que até então, tá, muitos têm em mente, o processo educativo, tá, se dá pela punição. Durante muito tempo a gente compreendeu que a educação se dava dessa forma. Então, por isso que muitas vezes acontece alguma coisa e a pessoa fala assim: não, Deus está vendo, você vai ver, o que se faz aqui é que se paga. Essa visão de punição não faz sentido, Turíbio, tá? O que nós temos que compreender é a justiça divina, no sentido de o quê? De dar oportunidade para as pessoas repararem os equívocos que naturalmente vão acontecer. Durante a nossa vida, algumas coisas nós acertamos e outras nós erramos. E por que que isso se dá? Porque ainda não conseguimos chegar num nível da perfeição. Estamos caminhando para ela. Então, quando há realmente o quê? Uma necessidade, tá, de uma reparação, de uma compreensão maior, então acontece realmente algumas situações que muitas vezes a gente acha que é uma punição divina. Deus não é punidor. Se Deus nos ama, por que ele vai punir? Não faz sentido. Entendeu? Então, é necessário a gente modificar essa ideia de punição como oportunidade para a gente o quê? Poder reparar, refazer e repensar através de uma situação que muitas vezes é doída. Por exemplo, a criança, eu sempre uso esse exemplo aqui, a criança que vai no médico e precisa de um tratamento, e aí precisa de uma injeção, vai doer no braço. De repente a criança olha aquilo e fala assim: ah, mas meu pai está me punindo porque eu não fui para a escola. Eu não está punindo. Ele está dando a medicação necessária, que naquele momento há a dor, um pouquinho de sofrimento, mas aquilo que vai ser necessário para trazer o quê? A vitalidade e a segurança para a criança.
Flávio? Na questão 199 do Livro dos Espíritos, mostra que a morte prematura é, na grande maioria das vezes, prova ou expiações aos pais. Porque essa família tem um propósito da sua união. E Deus, sendo infinitamente bom e justo, nestes propósitos, promove aquela união daqueles espíritos e aquela circunstância para os pais. A dor que foi colocada, impingida, ela vai promover para aqueles pais a condição das provas ou das expiações que necessariamente precisam enfrentar.
8 horas 13 minutos, Fernando.
Queria até pegar esse gancho, né? Porque é muito importante também no meio espírita colocar essa questão de expiação. Senão fica aparecendo também punição. E expiação não tem esse propósito. É o que? Eliminar muitas vezes algumas sequelas muito, muito graves que foram deixadas. E é necessário passar por aquilo. Olha, é preciso passar. Da mesma forma que um enfermo precisa muitas vezes fazer uma operação. Vai abrir o peito, colocar um coração novo e tal, para ficar melhor. Aquilo não é uma punição, é um tratamento. É nesse sentido.
Nós não podemos esquecer também que às vezes o próprio espírito solicita, programa, faz a sua programação para vir aqui ficar só alguns meses, algumas horas, algum ano, dois anos, alguns anos vivendo para cumprir alguma etapa dos seus planos reencarnatórios anteriores que não foram cumpridas.
E é verdadeiramente grato por essa oportunidade. Quando o espírito encontra-se no processo de preparação para a encarnação, que nós denominamos erraticidade, o espírito ali, ele faz um contrato podemos assim dizer, de que ele vai ter aquela experiência encarnatória pelo tempo necessário, e ele aceita aquela situação e, ao reencarnar, recebe essa oportunidade bendita.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, Clarissa? Conversa conosco aí, conta pra gente aí.
Bom, quem já passou na nossa página foi a Márcia de Oliveira Silva, e quem está ligado com a gente também é o Edson Lorenzini. Mandou um abraço a todos nós, desejo um excelente dia de trabalho. Então a gente também manda um abraço a ele, né?
Edson, um abração para você, um bom dia de trabalho para você também, e nós vamos programar para ele vir aqui, né? Vamos ver se ele vem, né? Será que ele vem?
Ah, a gente dá um jeito, né?
Tenta, né? Vamos tentar.
Bom, a Nolita, como de costume, deixou um recadinho para a gente na página do Facebook hoje pela manhã. Ela disse: praticar boas ações todos os dias. Isso tem o poder de criar uma corrente e gerar novas boas ações. Pode ser que no fim do dia, ou até mesmo no fim da vida, você encontre a outra ponte dessa corrente. Mandou um abraço a todos, então um bom dia para a Nolita, né, que ela continue ligada aí com a gente também.
Um abração, Nolita, sempre presente, sempre aí atuante junto com a gente no programa, né? E sempre carinhosamente nos mandando mensagens muito bonitas no Facebook, né? Muito obrigado, Nolita. Este é o programa Semana Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Mortes Prematuras. Você liga para cá, participa, 4435-9020, 997-666-555. Inclusive, nesse número você pode mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS. Se você preferir, vai no nosso e-mail, manda mensagem para a gente, programa sbn@gmail.com. No Facebook /Semeando a Boa Nova. Faz o seu post, diz o que está achando do programa. Conta pra gente como é que está o nosso programa aqui. Estamos aguardando a sua ligação. O Flávio Tolini é o nosso convidado hoje, está aqui com a gente, vai estar falando sobre esse tema tão importante, mortes prematuras. E daqui a pouquinho nós vamos chamar aqui a Cilei e o Agnaldo, que estão aí ouvindo, assistindo o programa pelo estúdio, e vão dizer pra gente por que é que eles vieram aqui conversar com a gente hoje. Daqui a pouquinho eles vão vir para cá. O Flávio, a gente está falando aqui da questão das mortes prematuras, aí, dessa questão do espírito, às vezes ele mesmo escolher, né, essa passagem rápida pela vida encarnada, né? Será que nós poderíamos afirmar que, se a vida se interrompe prematuramente, o espírito já cumpriu o que era necessário para o seu progresso?
A resposta é depende. Porque...
Depende é uma resposta, né? Dá margem para muita coisa, né?
Em algumas circunstâncias, ele cumpriu exatamente o momento que lhe foi propício. Em outras circunstâncias, pelos excessos, por alguns problemas, ele prematuramente desencarna. Então nós temos que analisar alguns pontos, porque quando a gente fala da condição prematura, nós sempre pensamos na criança, né, no feto, nós estamos pensando até numa fase gestacional, nós estamos pensando em circunstâncias muito na condição inicial, primária da existência corpórea. Mas nós temos outras circunstâncias que as pessoas abreviam, né, a sua existência corporal pelos seus excessos, pelas suas situações de falta de cuidado com o corpo que lhe foram concedidos.
Hélio? Eu acho que até a palavra prematura, né? Nós estamos falando de morte prematura, que é o tema do programa, né? Prematura diante do quê, né? Diante de uma expectativa média que a gente tem que as pessoas vivem aqui, né? Então, quanto tempo vive em média, né? Em média as pessoas vivem 60 anos, viviam 60, agora chegou até 70, 74. Então qualquer pessoa que não chega nessa média, a gente acha que é prematuro, né? Foi pouco, foi só 20, né? Foi só 15, foi só 40, foi só 10, né? Então esse prematuro não, na verdade, para o planejamento. Você, em caso de crianças, vamos falar especificamente, né? Que crianças, por exemplo, difícil, sabe-se de poucos casos, né? Tem de suicídio de criança, né? Criança que suicidou, né? Ela uhum. Literalmente é muito raro a criança suicidar, né? Então para a criança não tem morte prematura. Ela não vai sair antes do corpo por culpa dela. Ela provocar a sua saída do corpo, né? Quando ela sai ainda no estágio infantil, ela sai realmente no tempo certo, né? No tempo realmente programado, né? Porque senão seria... Agora, lógico, na puberdade já, né, na adolescência, na puberdade, então é possível que a pessoa possa antecipar a sua saída através de, como o Flávio bem disse aqui, através de um mau hábito, né? Ou até de uma vontade dela sair. Mas caso contrário, via de regra, a esmagadora maioria, assim, dos casos de crianças mesmo, não existe uma morte prematura de criança, né? Ela sai realmente no tempo certo.
Prematura é na nossa forma de entender.
É, né? Flávio.
E outros casos, né, que o nosso ouvinte deve estar se perguntando, né, os casos de assassinatos, os casos dos acidentes, que muitas vezes essas crianças, esses jovens são vitimados. Nesta circunstância, nós temos a resposta da lei também de causa e efeito e do comprometimento que as pessoas que foram os praticantes dessas circunstâncias assumem pela lei divina. Uma pessoa que, de repente, numa troca de tiros em determinada localização, e aí uma criança é vitimada com uma bala perdida, né? Será que era o momento certo? Ou esta pessoa também provocou que aquele espírito fosse vítima das circunstâncias? Então, é muito difícil para nós conseguirmos algumas condições de classificação. Ah, ela foi vítima de uma bala perdida porque era a programação reencarnatória dela. Mas pode ser vítima também de uma condição de fatalidade, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, respeita as condições do livre-arbítrio e as respostas que nós damos para todos os nossos atos.
E Fernando, e quando isso acontece, tá? Seja realmente por uma programação ou por uma questão de fatalidade, um desajuste social, seja lá de que forma isso acontece, o que nós temos que ter em mente é a continuidade da vida. Esse espírito que morreu, esse corpo que morreu de uma forma breve, ele vai continuar. Ele continua no plano espiritual, aprende com aquela situação, pensa sobre isso e tem a oportunidade, a possibilidade da continuação da vida num novo, em uma nova reencarnação. Essa é a possibilidade e muitas vezes o que? Essa situação faz com que a família se una mais. O próprio ente que desencarnou tem a responsabilidade de amparar esses familiares e preparar de uma forma melhor a próxima vinda. Então, nada é perdido. Segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A transformação do ser também se dá para melhor, sempre para melhor.
O exercício do perdão, né? Porque nessas circunstâncias, imagina uma família, né, vítima de um acidente de trânsito pela irresponsabilidade de outro motorista que no consumo de bebidas alcoólicas promoveu um acidente e aquela criança veio a ser vitimada com aquele acidente. Qual é a resposta, qual é o arrependimento daquela pessoa, qual é a resposta que a família vai ter com relação àquela situação, a questão do perdão. E na comunicabilidade entre os dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual, diversas obras, diversos relatos nos mostram o depoimento desses espíritos que desencarnaram, trazendo para a resposta, para o alento, para o conforto dessas famílias, algumas circunstâncias de entender, olha, não era o meu momento. Não era a circunstância, porém nós entendemos, estamos tendo uma resignação com relação a esta situação que a nossa vida nos ofereceu e o que nós temos que fazer daqui para adiante. Porque após a morte, nós entendemos a eternidade do espírito, a possibilidade desse espírito dar continuidade mesmo nos altiplanos espirituais, porém, a família e quem fica, quais são as atitudes, quais são as circunstâncias, de que maneira irão sobreviver?
Clarissa?
E nessas cartas também recebidas, né, nessa comunicação com esses espíritos que desencarnaram prematuramente, muitas vezes eles dizem que se não fosse dessa forma que eles desencarnariam de outra, porque era o tempo previsto para eles, né, trazendo consolo para os pais, porque muitas vezes os pais se culpam por determinados tipos de mortes prematuras, achando que eles tiveram culpa. Se tivessem feito diferente, se não tivessem permitido algo, ir numa viagem, enfim, dependendo da ocasião, eles se culpam, mas esses espíritos justamente vêm falar, trazer o consolo, falando, não pai, não se desespere, né, teria sido de outra forma, né, então, mostra na justiça, né.
É porque o Livro dos Espíritos é muito claro, né, em relação a isso aí, em duas ou três ocasiões, ele fala sobre que não existe fatalidade para a morte, né, não existe, o único momento que, ou melhor, só existe fatalidade para o momento da morte, né, o resto tudo, esse aí é fatal, nesse momento, o momento que você é fatal, isso aí é fatal ao gênero e o tipo de morte por qual você vai passar. O resto tudo pode ser mudado, né? Mas esse momento da morte não pode ser mudado, né?
Clarissa, 8h24, Clarissa, como é que anda aí a nossa rede social, hein?
Ah, o pessoal está interagindo bastante. Quem já passou pela nossa página hoje? A Andréia Borges, Rosalina Borges, o Osnir Mantovani, a Maria Olívia Canicieri. Também o pessoal passa durante a semana, interage com a gente, né? Quem passou durante a semana foi a Neuza Rainieri, a Renita da Silva e a Thelma Leão. Inclusive, a Thelma Leão deu uma sugestão boa que eu vou passar a praticar, que é na quinta, sexta-feira, já começar a indicar o tema do programa a ser discutido no sábado. Eu acho interessante porque o pessoal pode interagir na nossa página do Face, ficar ligado com o tema a ser discutido e até convidar alguém que o tema seja pertinente para ouvir, para levar o consolo, para levar o esclarecimento, né? A gente vai passar a fazer isso sim durante a semana.
Então há tempo também, tá? Se você está ouvindo realmente a rádio agora, tá? E tem uma pessoa que tem a necessidade de ouvir realmente um relato, uma explicação sobre mortes prematuras, aproveite, dá uma ligada para a pessoa, mesmo cedo, tal, fala, olha, isso aqui de repente vai te ajudar. Então, faça a publicidade benéfica.
Olha, um abraço para todos os ouvintes que estão aí passando. Esses são alguns exemplos, né, como a Clarissa deu aí, que é de ouvintes que passaram pela página durante a semana, como o exemplo da Thelma. Aliás, um abração para ela, para a família dela, né, o esposo, os filhos e tal, porque ela contribuiu, deu uma contribuição, dizendo para a gente alguma coisa.
Valiosa.
Muito valiosa. 8h25, nós estamos aqui ao vivo, falando hoje sobre mortes prematuras. Vamos até às 10 da manhã. Agora, existem situações, viu, Flávio, que a morte acontece, por exemplo, via aborto. Né? Então, qual é a explicação para os abortos espontâneos, hein, Flávio? Ou seja, aqueles abortos não forçados acontecem porque naturalmente aconteceram. Por quê?
A perda de um bebê nas 24 primeiras semanas, hoje corresponde...
24 primeiras semanas.
24 primeiras semanas do processo gestacional ocorrem de 15% a 20% das gestações. É uma condição até que natural, normal, e que existem vários motivos para isso. As questões, né, que envolvem os abortamentos naturais são diversas aos olhos da ciência e da medicina. A Organização Mundial de Saúde percebe que, de todos os tempos ainda, esses índices se mantêm e a resposta que a ciência nos oferece com relação a isso são de que o feto, na grande maioria das vezes, não está preparado para o processo de continuidade gestacional. E a natureza, né, do organismo feminino, automaticamente, percebendo essas circunstâncias, e aí, particularmente, eu entendo a beneficência e o amor divino, promove esse abortamento natural. As outras causas realmente são também diversas, onde doenças congênitas, doenças que acabam acometendo a mãe, também promovem essas condições de abortamento. Nós temos as doenças celíacas, né? São as doenças pessoas que têm sensibilidade ao glúten, tudo, e muitas vezes não sabem disso e acabam provocando esses abortos. Na grande maioria das vezes, as mães que sofrem esse processo sentem-se culpadas, sentem-se incapazes, vem uma certa condição depressiva, melancólica com as situações. Mas o apoio da medicina, o apoio de um bom acompanhamento médico vai auxiliar este processo todo. Nós, na nossa família, tivemos até inclusive esta circunstância. A nossa segunda gestação houve um abortamento natural. E nós, amparados, né, tanto pelos cuidados médicos, né, do obstetra que nos acompanhava e a questão doutrinária, nós encaramos essa circunstância como até uma misericórdia de Deus. Fomos imaginando que aquele feto viria com alguns problemas e que esta família não teria necessidade de passar por aquelas circunstâncias. E aí, depois de um ano, né, as condições naturais do corpo, do organismo, se reconstituíram e tivemos a graça bendita de uma segunda filha, né, e que a recebemos com muito amor.
Fernando, e isso, desculpa, Flávio, mas pegando isso, que é muito importante esse depoimento do Flávio, Kardec pergunta isso aos espíritos: o que acontece quando sofre realmente um aborto prematuro, uma coisa não provocada? A resposta é muito clara: o espírito busca um novo corpo. Então, como o Flávio colocou agora, olha, passou por uma experiência que é um pouco difícil e tudo mais, mas com a compreensão do espiritismo, aguardou uma nova possibilidade e realmente o filho apareceu. Já agora com toda a vitalidade, com toda a perfeição relativa, né,
nesse Flávio? Sentido. E outra resposta também que a doutrina nos oferece, que existe uma necessidade de uma ligação, né, do espírito com o corpo. E o perispírito, né, que é a condição menos densa, né, menos material, e que faz e promove essa união. Quando isso não houve também, né, essa ligação do espírito com o processo material, esses abortamentos também ocorrem. E uma outra circunstância que para nós, inclusive, é até uma surpresa, pode existir uma condição da desistência do espírito para o processo encarnatório. Ele não se sentindo em condições, capaz, temerário, ele desiste. E esta condição pode também ser uma das respostas para os processos de aborto. Outra circunstância que também a doutrina nos esclarece são as ligações em que os espíritos envolvidos estão, dos pais e deste espírito que aguarda a oportunidade encarnatória. A mãe, muitas vezes, inconscientemente, não é uma condição provocada pela mente materna, ela provoca o abortamento por não também se sentir preparada em receber aquele espírito que viria em seu lar.
Muito bem, 8h30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, porque o Marcelo agora mudou lá, agora está o Marcelo lá fazendo com essa figura brilhante aqui, fazendo todo esse trabalho técnico, né? Essa inserção da gente nas ondas aí da aéreas aí, né? Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, você não muda de emissora não, nós vamos voltar já, e depois do intervalo nós vamos chamar aqui no estúdio a Cirlei e o Aguinaldo, que vão fazer a leitura de uma carta que eles receberam da filhinha deles, que morreu prematuramente, e vai contar pra gente como é que foi essa experiência fantástica que Deus permite pra gente, né? Nós vamos voltar já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Passe a madrugada na DC. Madrugada especial. Hoje, à meia-noite.
Rádio Pirata. É como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Lembrando que você pode ligar pra gente, pode nos contatar. Hoje nós estamos falando sobre mortes prematuras. E para você entrar em contato conosco, você pode ligar pra gente, 44 35 90 20, 997 666 555. Inclusive nesse telefone você pode fazer mensagens WhatsApp ou SMS. Pode entrar na nossa página no Facebook e fazer o seu post / Semeando a Boa Nova, ou escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro Espírita, que é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. E o ganhador da semana passada foi o companheiro Alcebiades, o Alcebiades lá da Vila Alzira de Santo André. Parabéns, Alcebiades, você ganhou o livro da semana passada, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem, nós estamos falando sobre mortes prematuras e nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Cirlei, o casal Cirlei e o Aguinaldo, que são trabalhadores lá do Núcleo Espírito Semeador, né? E estão com a gente aqui porque eles tiveram aí a filhinha deles, a Fernanda. Na Fernanda, quantos anos? Bom, antes de mais nada, bom dia, Cirlei. Bom dia, Aguinaldo.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bem, a Cirlei e o Aguinaldo são os pais da Fernanda, que desencarnou muito jovenzinha, né? Ela até usa a expressão que ela morreu, né? Mas a Cirlei disse que ela não morreu, e não morreu mesmo, né, Cirlei? A prova tá aí, né? Viva. Mas, Cirlei, quantos anos a Fernanda tinha quando ela desencarnou?
1 ano e 8 meses.
Quando foi isso?
Foi em março de 2010,
isso, 5 anos atrás,
isso,
né? E vocês receberam uma carta dela, mandou uma cartinha para vocês, né?
Cravado 1 ano depois.
Um ano depois.
Isso.
Você tá com a carta aí, vai ler pra gente, né?
Isso.
Agora, um detalhe. Aí eu quero perguntar aqui pros nossos companheiros da mesa aqui, né? A filhinha da Cirlei e do Aguinaldo, a Fernanda, tinha 1 aninho de idade, né? 9 meses, né? Quase 2 aninhos de idade, quando ela desencarnou. E aí eu quero perguntar, quem é que auxilia as crianças, né, quando ela a mandar uma mensagem assim do plano espiritual?
Chico, sempre Chico, né, nas nossas respostas, nas nossas necessidades, nos ofertam ensinamentos magníficos. Em um dos livros, Chico, Entre a Terra e o Céu, ele coloca claramente que existe uma assistência dos entes queridos nesse processo. Em um dos relatos, ele mostra que a avó guia as mãos, pois a filha, não sabendo escrever, necessitava comunicar-se, e amorosamente diz que tem a assistência querida desse ente querido.
Cirlei, Aguinaldo, no caso da Fernanda, a Fernanda ela não sabia escrever, com 1 ano e 9 meses, quase 2 anos, né? E como é que foi para vocês? Ela fala alguma coisa disso? Cita, menciona?
Fala, na primeira carta dela, que tá no YouTube, quem quiser baixar.
Ah, ela mandou duas cartas.
Duas cartas, eu tô com a segunda. A primeira ela diz que é as duas bisavós, a dona Antônia e a avó Aparecida, que é a avó do Aguinaldo, as duas avós do Aguinaldo, e o vozinho Jerônimo, que é um parente meu,
sim,
né?
Sim.
É o vozinho Jerônimo que auxilia ela na escrita, que ela, porque ela não consegue ainda pegar a caneta, uhum, que ela tá no colinho da vovó e a vovó que tá escrevendo.
E isso tá no YouTube, é fácil de acessar lá?
Fácil, é só acessar
a página,
psicografia, né?
Sim.
Fernanda Martins Rossi. É, psicografia vinda pelo Alaor, médio Alaor.
O Alaor, lá de Uberaba, nosso
companheiro. Isso, eu vou estar depois passando para vocês, vocês põem no Face.
Isso, nós vamos postar. Bom, então, Cirlei, você está com a carta aí?
Tô,
você leria a carta para os nossos ouvintes?
Eu vou pedir
para
o meu marido ler.
Claro, tá, por favor, Aguinaldo.
Eu choro.
Não, fica à vontade.
Mas o choro é de alegria.
É isso, é de
alegria.
Que
claro. Vamos lá, Aguinaldo, conta para a gente.
Vamos lá. Querida mãezinha Cirlei e meu pai Aguinaldo, que Jesus abençoe. Hoje, nesta abençoada noite, que de novo nos encontramos nesta nova cartinha, mãezinha, O avôzinho Jerônimo e a avó Antônia estão comigo nesta noite e me pede que me esforce de maneira a concentrar quanto ao que eu desejo dizer ao seu coração.
Espera um pouquinho só. Aguinaldo, vamos pedir para você falar mais pertinho do microfone, por favor, para facilitar aqui para o nosso ouvinte.
Estou feliz, porque hoje já não as encontro com as marcas e sinais no rosto de sofrimento que vocês, de vocês, graças a Deus, meu paizinho, tudo vai ficando bem no seu coração. Estou mais feliz para saber que acataram os meus pedidos de filhinha ausente. Lembranças aos meus irmãos Arthur e o Andrei. Já atravessamos, mãe, a fase mais difícil da nossa existência. Sou testemunha das lágrimas que rolaram de sua face. Tudo foi tão difícil, e dizer que aos meus...
Dizem meus avózinhos.
Que se perguntassem a nós, a mim e a senhora, o que o meu pai, de onde tiramos forças para superar tudo o que aconteceu conosco, certeza que não teríamos uma resposta. Força para
sobreviver. Uma resposta.
Convincente. Estão a Deus.
Então a Deus que encontramos nesta força para.
A Cirei vai continuar.
Em cada dia estamos mais fortalecidos. Mãe, um lar onde todos se esforçam para viver o Evangelho de Jesus é iluminado. É assim que é o nosso. Tenho ido de vez em quando em nossa casa. Estou feliz. O progresso de vocês e desejo confirmar que em seu coração já sabe que não sou eu que estou em seu ventre, abençoado ventre, que eu estava grávida nessa carta. Estou feliz, mãezinha, por saber que os dias de tempestade da sua vida tenham encontrado com tréguas a misericórdia divina. Sempre nos alcança o coração, mãezinha e paizinho. Recebam os meus beijinhos de filha, que lhes entrego o coração como prova de nosso eterno amor. Nandinha, Fernanda Martins.
Muito linda a carta, não? Muito bonita a mensagem. Como é que vocês receberam essa mensagem dela, com tanta riqueza, detalhes, os nomes das pessoas? Como é que foi recebido isso, hein?
Nossa, sim, foi uma emoção indescritível. A primeira tem mais detalhes ainda.
Sei.
Fala até como a gente socorreu ela.
Sei.
Na primeira.
Ela estava doente? Ela desencarnou de doença?
Não, ela caiu na piscina de casa, ela faleceu afogada.
Afogada?
Isso.
Na piscina, na casa de vocês?
Isso. Aí ela dá riqueza de detalhes do acidente, a primeira. Tanto é que depois que nós... Né, sepultamos ela, começamos a dedicar a casa, e aí depois de um ano veio essa resposta, que era o que a gente precisava. Tanto é que na segunda a gente nem esperava que nós íamos receber, porque nosso coração, graças a Deus, já estava bem acalmado, né? E aí você pode ver que tem detalhes na primeira e na segunda carta que o Alor não tinha como saber. Uhum. E isso, assim, para nós é um presente, porque Uau. É a prova. Nandinha, só eu e o pai e o avô chamava ela de Nandinha. Uhum. Não tinha, parece que ela faz questão, né, de colocar Nandinha, que é pra gente ver, ó, mãe, tô aqui, né?
E como é que vocês receberam isso? Para vocês, como é que isso foi para vocês? Foi muito bem para vocês? Como
muito,
é que foi?
Muito. Depois dela, temos mais dois filhos.
Que maravilha.
O Arthur e a Ana Luísa. Uhum. Para nós foi um presente. É resposta para todas as nossas dúvidas. Fortaleceu muito mais nosso casamento, nossa união. Nós definitivamente sabemos que foi um compromisso que nós assumimos com ela na espiritualidade.
Muito bom. Aguinaldo, o Alaor passou lá a mensagem para vocês. Vocês estavam lá presentes no dia, né? E qual a primeira reação de vocês quando ele chamou lá? Ele chamou e falou, estou recebendo uma carta aqui da fulana. Como é que foi?
Não, na realidade, eu passei a tarde em entrevista com ele, como é o procedimento, né? A gente passou só a data de desencarne e a data de nascimento dela. E o nome. E aí ele faz lá os processos todos e depois ele lê. Ele não avisa ninguém, quem tá todo mundo presente na sala, ele faz a psicografia, todo mundo fica vendo, daí a pouco ele começa a ler. E ele, lendo a carta, é que você percebe que é com você.
Que é pra você.
Que é com você. Então, para ela foi, quem vai ver depois no YouTube, vai ver que ela se emocionou e começou a chorar e eu tive que pará-la. Mas é emocionante, realmente são coisas que... Ele conta na carta algumas coisas que você não tem como duvidar, sabe? Uhum. Coisas do acidente, realmente ela, quando ela se afogou na piscina, a gente conseguiu, depois de alguns minutinhos, sentir a falta dela, eu consegui ainda tirar ela da piscina, reverti uma parada respiratória que ela tinha, chegamos a levá-la ao hospital, ela ficou internada 17 dias na UTI, até ser constatada a morte cerebral. Então, aí depois foram mais 5 dias desde constatada a morte cerebral, porque a gente decidiu que seria legal a gente fazer a doação de órgãos dela, que a minha filha era perfeita. Uhum. Então, foram dias de bastante luta, porque a gente sabia que tinha muita gente precisando desses órgãos e, infelizmente, foram dizendo que ele estava abortado, e sortes que não podiam ser utilizados. Então, a gente teve que...
Uma série de dificuldades naturais aí, burocráticas e tal.
Burocráticas.
Mas doaram os órgãos.
Conseguimos. Graças a Deus, a gente conseguiu.
Crianças foram beneficiadas.
Quantas?
5 crianças foram beneficiadas.
5 crianças beneficiadas com o desencarne da Fernanda.
É o que a gente sabe até hoje, né? Que a justiça não permite a gente ter os dados,
lógico,
né?
Lógico, nem teria sentido,
A gente tem noção, por enquanto, que foram 5 crianças.
Bom, e vocês tiveram alguma... Ela passou alguma informação por que da morte prematura dela, assim? É, ela chegou a dar alguma pista, assim? Dessa programação?
Olha, no entanto, o desencarne dela foi bem traumático. A nossa briga... Quem acessar a internet vai ver toda a nossa briga que foi. Eu passei a entrevista depois na casa e foi me informado que ela escolheu a gente porque teria que ser dessa forma e ela sabia que... A gente ia ter estrutura para comprar essa briga e cumprir o que ela tinha combinado na espiritualidade. Foi essa informação que foi nos dada.
Ok. Muito bem. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Cirlei e do Aguinaldo, aqui no Semana da Banova. Lendo essa carta maravilhosa, né? E dá o conforto para a gente aqui, para os nossos ouvintes, né? Para quem está na nossa audiência nesse momento, falando um pouquinho aí do desencarne da Fernanda e da mensagem que ela mandou, né? Tô viva, mãe. Tá dizendo assim, né? Tô viva. Tô aqui do outro lado, vivíssima, né? Fernando.
Eu queria saber do casal o que realmente, após isso e após a mensagem, isso modificou a vida de vocês. Em que sentido? Qual a nova visão? E o que essa mensagem realmente possibilitou de uma nova compreensão e de novos atos?
Fernando, eu era extremamente egoísta, sabe? Pensava muito em mim, era só eu e não tinha muito com convívio, assim. Eu aprendi, sabe? A gente aprendeu da maneira um pouco mais difícil que a gente fala, mas aprendemos. E hoje a gente é completamente diferente. A gente se dedica à caridade, a gente passa o meu tempo livre e o dela. A gente se dedica mesmo a ajudar quem precisa. É uma coisa que a gente tirou pra gente. O que a gente faz aqui, a gente ajuda ela lá em cima. É pra ela. Então, tudo que a gente pode, a gente tá e vai e ajuda, sai de casa à noite, de madrugada. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz.
Muito bem. Ô, Aguinaldo, muito obrigado pela tua vinda aqui hoje. Cirlei também pela sua vinda, por ter nos confortado aqui, nos abrilhantado com essa vinda de vocês, trazendo uma carta tão rica em detalhes. Você que está na nossa audiência, se você quiser ter mais informações sobre isso, dá uma passadinha lá no YouTube. A Clarissa já está postando como é que faz para achar a carta lá no YouTube, essa carta que eles receberam da Fernanda, filhinha deles. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Cirlei, pela vinda de vocês.
Obrigado, Turibio. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando mais uma vez isso.
Eu que agradeço e espero ter ajudado, confortado alguém que está, né, com saudade aí, né?
Muito bem. Obrigado, Cirlei. Obrigado, Aguinaldo. Semana Boa Nova, nós estamos hoje falando sobre mortes prematuras. O nosso convidado é o Flávio Ottolini, que está com a gente aqui hoje e está nos abrilhantando aqui falando sobre esse tema tão interessante aí que é mortes prematuras. Agora, Flávio, uma palavra só que indique tudo sobre o tema de hoje, e no final do programa você explica por quê. Qual é a palavra especial relativa ao tema de hoje, mortes prematuras?
Fé.
Fé. Muito bem, depois você explica pra gente por que da palavra fé em relação ao tema de hoje. Bom, eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Pessoal curtindo, comentando bastante. Quem está ligado na nossa página no Face é a Vera Pires, Sandra Bronson, Alexandre Pires, o Jair, a Juliana, a Dirce Martins e o Aderbal Luiz Sereno. Então, um abraço a todos, continuem interagindo com a gente.
Muito obrigado pela participação de todos vocês que carinhosamente postam mensagens para a gente aí. Flávio, eu queria que você contasse para a gente aqui. Nós falamos aqui os bebês que morrem antes de nascer. Essa aqui é uma outra situação, né? Aquele bebê que morreu antes dele nascer. Morreu lá no útero da mãe e tal. Aprendem durante a gestação ou podem representar uma desistência do espírito que precisa encarnar?
Nós comentamos até no bloco anterior, né, a questão da desistência do espírito. Isso realmente é uma verdade. Nós já temos vários relatos, vários esclarecimentos com relação a isso. O espírito, num processo, ele pode não encontrar-se em condição do processo reencarnatório e ele desiste daquela prova. E existem os casos de que aquele bebê, mesmo na fase gestacional, ele aprende. Porque existe a condição, né, do amor que a mãe, o pai, os familiares depositam ali, as conversas, né, que nós temos com o bebê na fase da gestação, isso também promove uma condição de aprendizado e às vezes também esse período gestacional de existência ainda no corpo da mãe seja um aprendizado especial para todos.
Hélio Anolita, da Vila Formosa. Obrigado, Anolita, pela sua ligação. Já mandou o post pra gente aí na página do Facebook e agora tá ligando aqui. Obrigado, viu, Anolita? Ele diz assim, ó: tive 6 irmãos, mas os 6 morreram prematuramente. Qual o motivo deles voltarem ao plano espiritual tão rápido?
Anolita, sempre nos ajudando aqui, Anolita. Eu não sei, não falou se esse prematuro do seu irmão, que as idades que foram, né? Não sei se foi assim logo após o nascimento, né? Foi assim... bebê ainda, não passou essas informações, que seria importante para a gente poder estruturar essa resposta, né? Eu acho que esse tema já foi batido aqui, nós já falamos bastante sobre ele no dia de hoje, né? A morte prematura, ela não é prematura aos nossos olhos, e se foi bebê, todos bebê, pode ter sido, como já o Flávio falou agora há pouco, questão mesmo até de a sua mãe, né? A questão fisiológica da sua mãe de segurar essas crianças, né? A forma que essas crianças vieram, a preparação do seu próprio organismo físico da sua mãe para poder suportar a gravidez que veio de você. Não sei se você veio primeiro ou se eles vieram depois. Se eles vieram depois que você, porque é muito comum, às vezes a mulher ela tem alguns chamados assim, entre aspas, né, abortos, né, para depois conseguir ter uma gravidez, né? Então, nesse processo em que ela perdendo essas crianças, como a gente fala popularmente, a medicina, o médico vai trabalhando e vai reforçando essa estrutura orgânica da mulher para que ela possa depois então segurar uma gravidez até o fim. Então, eu não sei, se você der mais detalhes, a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso, né?
8h52. Ô, Flávio, por que pessoas, às vezes pessoas boas morrem precocemente, enquanto as pessoas más parecem ter uma vida longa?
Isso é uma máxima, né? Isso todos acabam comentando essa circunstância. Parece que os bons vão primeiro e os maus aí ainda populam o nosso globo terrestre. Porém, a gente entende que cada espírito tem o seu tempo. Cada espírito tem uma necessidade no processo encarnatório. Se esses espíritos, vamos imaginar assim, ruins, aqui estão, é que ainda não cumpriram a sua etapa. Vamos imaginar num processo educacional, uns concluem, né, rapidamente a sua graduação e outros ficam para a segunda época, como dizia antigamente, né, Hélio? E aí a gente entende que esses precisam estar num período maior de tempo encarnados para trazer uma bagagem, um conhecimento, um aprendizado e até a recuperação e a elevação na sua condição de reforma íntima, de ser uma pessoa de bem, melhor, e por isso necessitam estar aí, às vezes, mais tempo encarnados.
Hélio, a morte prematura, ela é sempre prevista nos planos de Deus ou ela pode acontecer sem estar programada, por exemplo, suicídio, aborto, drogas, acidente, etc.? E aí?
Eu acredito que também nós falamos já sobre isso, né? Depende de onde, quando ela ocorreu, né? Se ela ocorreu no momento em que o espírito encarnado já tinha o seu livre-arbítrio totalmente de seu total livre-arbítrio, já não é puberdade, né? Um pouquinho, mas ele pode provocar um suicídio, né? Um suicídio voluntário, ou às vezes até involuntário, mas até por maus hábitos, por uma escolha errada de vida, né? Agora, se for criança, não. Se for criança, bem criança, não, não. Está dentro da programação sempre, porque a criança dificilmente ela vai conseguir provocar um suicídio, né?
O Flávio, a Rosalva do Parque São Vicente de Mauá, um abraço, Rosalva, obrigado por você estar ligando pra gente aqui. Ela diz assim, ela perdeu o filho afogado há 35 anos passados, né? E quer saber por que não sonha com ele.
Rosalva, os nossos sonhos, né, são situações muito, às vezes, difíceis de interpretar, né? Eu brinco que às vezes eu durmo todas as noites e não sonho com nada. É que, na grande maioria das vezes, nós não lembramos, mas uma coisa que ela deva ter no coração é que nesse exercício, ao dormir, se a misericórdia divina, a espiritualidade promove esse encontro dela com o filho, para trazer um alento, um conforto, uma troca, né, de experiências, uma troca de sentimentos, deva ter uma finalidade específica. A gente sabe, através de André Luiz, o Espírito, pelas mãos da Advozes de Chico Xavier, que em muitas circunstâncias é permitido que as mães, no momento do sono, sejam levadas até o encontro desses seus filhos para promover uma condição de amor e de uma relação especial. Então a gente precisa, nesses instantes, não pensar, olha, eu não lembro do sonho, mas perceber ao amanhecer o sentimento que anima o nosso coração. De repente um dia ela acordou mais feliz, mais disposta, com certeza esse encontro foi promovido e ocorreu sim.
Muito bem, está chegando aqui, como é que nós estamos aqui? Está chegando mensagem pelo Facebook?
Tem algumas pessoas. Aderbal Luiz Sereno, ele disse que o programa está emocionante hoje, especial. Manda um abraço para o Flávio. Um abraço para ele também.
Aderbal, um amigo querido, tarefeiro, junto conosco na USE Municipal de Santo André.
Não, legal. Chegou uma pergunta, Flávio, queria fazer para você. A Sandra do Jardim Alvorada, ela conta a morte prematura de um sobrinho dela. Então, como é que aconteceu? Descobriu que a irmã dela estava com câncer durante a gestação e estavam tentando salvar a criança porque a irmã não tinha mais jeito. E o coraçãozinho do bebê que estava segurando a mãe viva, isso que os médicos disseram. Só que por uma semana, só que o bebê não resistiu e os dois faleceram. Então ela gostaria de saber qual é a relação dos dois, qual a missão dos dois, o que pode explicar esse fato.
Olha, irmã, isso são assim histórias lindas que nós trazemos à luz da doutrina para um esclarecimento especial. Foi a programação reencarnatória dos dois, né? Eles precisavam naquele instante um alimentar o outro em determinado momento, né? A mãe, em certa forma, serviu ali de alimento, de força, de processo para que a gestação desse continuidade, e em outro momento ali o filho, né, ou a filha, promovendo a condição da sobrevivência da mãe. Então percebe-se que aquela união foi até o momento que deveria acontecer e os dois cumpriram, né, com o que estava programado, e que naquele instante os laços, a gente deva sempre lembrar que são eternos. E é o que une os espíritos, além do processo da carne, do corpo, e que isso deixa essas famílias de maneira perene unidas.
Fernando?
Eu só queria fazer um apontamento, que coisa linda, né? Os laços de amor, o Flávio colocou aqui a questão dos laços, e nesse momento realmente a gente vê o quê? Os vínculos realmente aproveitando uma existência para que esses corações pudessem realmente se unir, né? Um suprindo a deficiência do outro, mesmo que seja em poucos momentos, poucos dias, poucas horas, mas o laço de amor realmente o quê? Foi se intensificando entre esses dois espíritos. Então é uma dádiva realmente que que a gente pôde escutar realmente do relato da ouvinte.
8h58, nós vamos fazer aqui uma paradinha. 8h59, virou aqui no digital do ABC. Vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar. Já já vou deixar até uma pergunta aqui no ar aqui pro Flávio. Flávio, no caso das mortes prematuras provocadas, né? Esses, por exemplo, suicídio, aborto, drogas, acidente, esses espíritos terão novas oportunidades de reencarnar perante a justiça divina? Você vai responder depois do nosso retorno.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sextas, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Você também pode participar da programação da Rádio ABC pelo seu celular, através do WhatsApp. 95300-8475.
95300-8475.
Rádio ABC, cada vez mais ao seu lado, no rádio, no computador e no seu celular. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mortes Prematuras. E antes da gente dar sequência aqui, vamos passar aqui para o nosso companheiro Valdir Manente para que nos dê notícias dos acontecimentos na Seara Espírita.
É bom dia, prezados ouvintes. Sueli Caldas Schuber, da cidade de Juiz de Fora, de Minas Gerais, estará no Semeador no dia 19 de agosto, próximo, né? O dia 19 próximo, às 20 horas. Fazendo uma palestra para a gente lá na nossa casa. Então fica aí o convite a todos vocês para prestigiarem essa companheira do meio espírita, editora, já editou vários livros e vai estar com a gente. O Núcleo Espírita, o Semeador, fica a rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André. Mais detalhes a respeito pelo telefone 4426-4017. Então venham prestigiar a nossa querida companheira Sueli Caldas Schuber.
Turíbio, preciso passar algumas informações também, aproveitando que o Valdir está aqui, referente à Feleza. Quem não sabe, a Feleza é a Feira do Livro Espírita de Santo André. Tá? A Feleza vai fazer um chá bingo beneficente, com o intuito justamente de angariar alguns recursos para disponibilizar um número maior de obras, ok? Então, esse chá bingo, Turíbio, vai acontecer no dia 16, às 14h30. O local é na Sociedade Espírita José Domingues Bueno, que fica na rua Pitangueiras, 471, lá no bairro Jardim Santo André. É uma travessa da Figueiras, viu, Turíbio?
Sim.
Tá? Esse chá bingo beneficente, então, é para a semana que vem, no domingo. O convite é R$10. E a pessoa que comprar o convite tem direito a um prato de doces salgados, vai ter uma rodada de bingo também e chá à vontade. O intuito é justamente o quê? Essa confraternização. E por falar em confraternização...
E para chegar lá, o ônibus B11, viu, gente?
É o B11?
É o B11, né? Pega o B11...
Passa na Carijó,
passa no Ferimento.
Passa, passa em número de vitamina, né?
Para na porta.
Mas é o número do ônibus.
Para na porta, viu?
É, só para explicar para nossos ouvintes que não são de Santo André. Em Santo André, as linhas de ônibus são divididas por zonas e por números. Então, na zona B, no número 11, no grupo 11 de ônibus, né? Por isso.
É o B11. Ah, eu muito conhecido esse ônibus. Ah, eu quero pegar o B11. Tu não sabe onde vai, para parar na porta.
Então, e a Feleza é a primeira vez que ela lança a mão de um chá bingo para obter recursos, acho que até em função do momento atual que eles passam. Por quê? Porque a Feleza, que é uma feira tradicional em Santo André, tá, 39º aniversário, por aí. Hã? 40º já.
Mas, Valdir, hoje nós temos um evento importante que envolve a equipe do Semeando a Boa Nova.
Tá, nós já vamos falar disso já já. Então, e a Feleza, ela quando coloca seus livros à venda, ela não obtém, sabe, lucro nenhum. Por isso que está lançando a mão em função do momento atual.
Aliás, um abração para o Oswaldo, né?
Ô, Turíbio, você falou o quê? De hoje? O que tem?
Hoje tem um evento importante aí que envolve a nossa equipe aqui do Semeando a Boa Nova.
Turíbio, sempre eu falo, sábado é um dia muito bom pra gente comer pizza.
Certo.
Só que tem um detalhe. Hoje, especificamente, é um evento beneficente da Noite da Pizza lá no Núcleo Espírita O Semeador. É a casa realmente que o quê? Que ajuda realmente no trabalho da rádio, da divulgação que nós temos aqui. Constantemente nós fazemos ações justamente para angariar fundos. Através do quê? De uma noite da pizza, macarronada, uma feijoada. Então, sempre alguma coisa para fazer a confraternização. Por isso que hoje eu convido os ouvintes que realmente participem. É importante a participação do ouvinte justamente para o quê? Ir até o local. Muita gente fala assim, ah, mas eu sou um pouco tímido, eu não gosto, eu tenho vergonha. Vá lá conhecer realmente o pessoal da equipe que faz o programa da rádio, os outros companheiros realmente do Núcleo Espírita, o Semeador. E outra coisa, essa pessoa fala assim, ah, eu vou ter dificuldade, eu não estou com muito tempo e tal, mas está com vontade de comer pizza, passa lá e tem o delivery. Na verdade, não é o delivery, a retirada. Você vai, compra e leva a sua pizza para casa. Então, hoje, noite da pizza, no Núcleo Espírita O Semeador. Anota o endereço, é na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, ok?
A Clarice está postando lá, vai postar no Facebook a respeito da nossa noite da pizza, né?
É, então, hoje, às 19h30.
Valdir?
Eu ia perguntar para o Fernando, é só pizza de mussarela, Fernando?
Valdir, pelo que eu saiba, são 8 tipos de pizza. Mussarela,
posso
calabresa...
Posso dar um pitaco?
Por favor.
A de abobrinha não tem pra ninguém.
Bom, eu prefiro a de 3 queijos. O Hélio tá falando que ele gosta um pouco mais da escarola. A Clarissa falou que gosta da mussarela, tem portuguesa, do chefe, marguerita, abobrinha. Então, são por volta de 8 a 9 tipos de pizzas. Então, é um rodízio de pizza. Você vai lá, não vai comer só um pedaço. Você vai comer quantos pedaços quiser e confraternizar... conhecendo a equipe da rádio. Vamos lá, gente.
Valdir.
Nós temos a presença de Dr. Marcelo Nazaré, da cidade do Rio de Janeiro. Ele é um psiquiatra. Vai estar falando hoje na Creche Amélia Rodrigues, às 17 horas. Creche Amélia Rodrigues. O tema que ele vai abordar é auto-perdão, auto-convivência e auto-iluminação. Essa é a palestra de hoje na Creche Amélia Rodrigues, através do Dr. Marcelo Nazaré. Mas amanhã ele vai desenvolver um seminário, das 9 às 12 horas, também lá na Creche Amélia Rodrigues. E amanhã ele desenvolve o tema homossexualidade, gênero e reencarnação. A Creche Amélia Rodrigues fica à rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André. Qualquer informação complementar a respeito da presença desse amigo é pelo telefone 3186-9788, 3186-9788 ou 3186-9766. A entrada é franca.
Muito bem, 9 horas e 10 minutos. Célio, tem aí uma notícia também para dar para os nossos ouvintes?
Tem, lá na Casa Essencial Espírito de Alves Ferreira, né? Lá na rua Barão do Rio Branco, 430. Agora, na terça-feira, já continua a Escola de Aprendizes do Evangelho. Tem uma escola nova, um curso básico de Espiritismo, né? Você pode entrar agora, nesse início, e depois saber se você quer continuar ou não, certo?
Muito bem, 9 horas 11 minutos, nós estamos aqui hoje recebendo o Flávio Tolini, que é um atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmãos Romanos de Santo André, falando sobre mortes prematuras. Nós estamos aqui, eu tinha deixado uma pergunta para o Flávio. E Flávio, a pergunta era nos casos das mortes prematuras provocadas, né? Tipo aborto, suicídio, drogas, acidente, etc., né? Nesses casos, né, esses espíritos terão novas oportunidades de reencarnar perante a justiça divina?
Sim, e com certeza responderão no físico as consequências dos seus atos. A gente deve lembrar que o suicídio também se classifica de duas formas: a condição inconsciente ou indireta e a parte intencional, quando a pessoa atenta com a própria vida. E na misericórdia divina, na resposta, no processo reencarnatório, muitas vezes essas pessoas têm o seu corpo físico comprometido. Uhum. E essa também serve para nós como algumas explicações, alguns esclarecimentos para algumas enfermidades graves que nós identificamos em algumas vidas e que também questionam a bondade de Deus. Na verdade, eles vão retornar, respondem no corpo físico por aquela enfermidade que o acometeu em existências anteriores, e aí sofrendo, tendo aquela prova, aquela expiação, eles vão estar tomando consciência dos atos impensados em outras oportunidades.
Muito bem, Alcebias, a Vila Alzira está ligando aqui, está agradecendo o livro que ele ganhou, disse que gosta muito do programa. Obrigado, Alcebias, um abração para você, viu? A Ana, do Rudi Ramos, ligou para a gente aqui. Obrigado, Ana. Um abraço para você e muito obrigado pela tua contribuição aqui. Ela está dizendo o seguinte, ó. Viu, Hélio? Ela está dizendo assim, ó, perdeu os pais com 9 anos. Com bastante fé, conseguiu crescer uma pessoa do bem, apesar de todas as dificuldades que passou, e sempre sente os dois juntos dela. Pergunta se foi realmente a fé que a fez superar todas as dificuldades.
É, com certeza, né? Até aí aproveitar a sua pergunta para falar um pouquinho sobre as mães, né? Você falando sobre você como filha, que soube aceitar essa situação e estava preparada para levar. E é bom não esquecer, nós estamos falando aqui sobre essas mortes prematuras, as mães que são escolhidas, né, para poder passar por essa experiência, para dar guarida a esses espíritos que vão passar pouco tempo aqui entre nós. E no momento em que eles se separam, é muito dolorosa essa separação. Então, as mães são especiais, né? São mães especiais, são mulheres especiais que são escolhidas por Deus para poder dar essa experiência para essas crianças que vão, esses espíritos que vão passar pouco tempo aqui entre nós, né? E a mesma coisa é esses filhos também, né? No seu caso, você deve ser uma pessoa especial também, né? Porque você passou... deixou o pai e a mãe, perdeu o pai e a mãe com 9 anos de idade e conseguiu superar, é porque você é uma pessoa especial, né? Eu, por exemplo, perdi o meu pai e minha mãe eu já era bastante, já quase praticamente idoso, me senti órfão, né? Quer dizer, quando foi meu pai primeiro, quando foi minha mãe, eu falei, poxa, eu gosto do órfão, né? E eu já tinha até neto, né? Nessa altura, e ainda me senti órfão. Falei, puxa vida, e agora pra onde cocoro? Porque sempre fica pensando, né? E SOS, né? Casa do pai, né? Casa da mãe, né? Correu, você corre pra lá, né? Então, eu vou correr pra onde agora? Não tem mais casa do pai, casa da mãe, né? Então você imagina com uma criança de 9 anos, né?
E Hélio, você vê que esse depoimento da Ana também é muito importante, né? Porque nós observamos muitos casos parecidos, histórias parecidas com a dela, do quão resignado esse espírito com pouca idade assume uma maturidade para o enfrentamento de uma situação que muitos de nós não teríamos essa condição. Então foi realmente a fé, né, a determinação, esse desejo ardente de querer, mesmo não tendo a tutela, o amor dos seus pais, para que ela pudesse ter uma vida mais feliz e aí no depoimento vitoriosa.
Então, e ela é especial, e o pai e a mãe dela também especiais, porque não tenha dúvida que eles também ficaram aflitos de deixar você aqui com 9 anos, apenas 9 anos de idade. Na hora que ele sai também fica. Então, vocês são pessoas especiais.
E por falar
que trabalharam nessa programação.
Por falar em pais, né? A Nolita agora há pouco nos lembrou aqui na mensagem dela, pais, né? Que amanhã é dia dos pais, né, Fernando?
Perfeitamente. Então eu parabenizo todos os pais, né? O meu que se encontra no plano espiritual também. Um abraço a ele, meu papai.
E para você que é nosso ouvinte, que tem um papai lá no plano espiritual,
perfeitamente,
manda um presente para ele.
Feliz dia dos pais, o melhor presente.
Mental, né?
Sabe, faça uma prece. Pai, estou fazendo uma prece para você hoje. Muito obrigado pela minha existência, por tudo que me deu, esse corpo. Eu sou grato a você e a mamãe. Então faça uma prece realmente valorizando a possibilidade de estar encarnado aqui, e isso devido ao seu pai e sua mãe, obviamente, a sabedoria divina.
Flávio? Essas datas são muito comerciais, né? Obviamente. Mas elas têm uma finalidade e um propósito digno e justo, que é que nós criemos a consciência, né, do respeito, do amor, da piedade filial, porque cabe aos filhos, né, também ter esse olhar amoroso para com os pais e os cuidados. Muitas vezes nós nos colocamos na situação e só sabemos o dia que somos pais também. Então imagina o quanto que aquele pai sente, né, o amor ou a falta do amor de um filho. Então que nesta data também sirva para todos nós esta inspiração de externalizarmos o amor e o carinho aos nossos pais.
9h17, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema Mortes Prematuras. E eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcizão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Flávio Tolini, nosso convidado de hoje. Lembro você que você pode ligar para cá, participar do programa, dar a sua opinião. 44 35 90 20, 997 666 555, ou passar na nossa página no Facebook /Semeando a Boa Nova, ou ainda mandar e-mail, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, algumas pessoas passaram pela nossa página: o Jaime Lanzi, Vilma Visibelli, Dirce Martins, a Leila Velar. Então, mandar um abraço a todos. E para o Davi e a Gabi, que estão lá de Itu, curtindo o programa também.
Ah, que beleza, tá aí, Fernando.
Ah, eu tenho que mandar um abraço pro Davi, meu amigo, que agora tá vindo mais realmente um filho aí, vai ser papai mais uma vez. Parabéns, viu, Davi? Um grande abraço.
Muito bem, 9h18, vamos fazer aqui, falar um pouquinho dos destaques da semana. Tem alguma notícia aí para ser destacada aí? Flávio, alguma notícia que você destacaria essa semana aí?
Olha, na programação eu tentei ver essa circunstância, mas essa semana eu fiquei totalmente desconectado.
Né? Alguma notícia, Hélio, de destaque essa semana que você gostaria de comentar com o nosso ouvinte?
Não, nada que me...
Fernando, Clarissa, então tem uma notícia que eu gostaria de destacar aqui para vocês refletirem. O jornal Folha de São Paulo publicou na quarta-feira, dia 5, uma reportagem abordando as consequências do uso de drogas anabolizantes e esteroides na busca de um corpo perfeito. Aquelas pessoas que querem ficar musculosas, né? Corpo bonito, não sei o quê, e usam aí drogas, né? Anabolizantes, esteroides e tal. E isso aí traz problemas físicos decorrentes desse uso indiscriminado, uso não necessário. Seria uma situação de prematuramente buscar uma exaustão do corpo físico? Nós estamos falando de mortes prematuras. Seria que a gente não seria o quem provoca isso, que prematuramente está buscando a exaustão do corpo físico?
Ô, Tony, eu queria comentar disso. Por quê? Você falou o seguinte: essas pessoas utilizam essas substâncias buscando o corpo perfeito.
Você está no meio esportivo, você deve conviver com isso com mais frequência, né,
Fernando? Certamente. O que acontece é o seguinte, principalmente para os atletas de alto nível, muitas vezes há uma cobrança muito grande pelo resultado, pelo desempenho. Então fazem muitos uso de algumas substâncias, e a grande maioria delas proibidas, para que você melhore o performance e tenha um resultado um pouco melhor, ok? De maior destaque. Agora, há pessoas do convívio normal, no dia a dia, que não são atletas, mas querem realmente buscar o corpo perfeito. É interessante isso. Por que querem buscar o corpo perfeito? Que é algo que é transitório, que é passageiro, que por mais que realmente a gente male, faça dieta e tudo mais, ele vai se envelhecer, ele vai o quê? Passar por transformações e vai degenerar. É natural. Mas a gente pouco utiliza de boas substâncias o pensamento correto, o amor ao próximo, a caridade, a mudança de conduta para o bem, para deixar o espírito perfeito, o corpo físico perfeito, a gente está buscando. E por quê? Porque o materialismo está predominando ainda. A visão material de agora. Agora eu quero ter esse corpo. E o meu espírito? Será que está de acordo com o corpo que eu quero ter? É uma coisa a gente refletir sobre isso.
Aí vem a pergunta: se o corpo físico, né, ele tem um período em que ele vai viver, sei lá, 10 anos, 20,
começo,
80,
meio e fim,
90,
né?
Sei lá, 100 anos, ele tem um tempo de exaustão. O uso dessas drogas não antecipa, não está trazendo antecipadamente essa exaustão do corpo? Não é uma morte prematura provocada?
Certamente, eu vou falar de um exemplo de uma corredora da década de 90, Florence Griffith Joyner, tá? Que correu 100 metros rasos em 10 segundos e 49, bateu recorde mundial, olímpico. Era uma norte-americana com os traços negros, com unhas compridas, muito bonita fisicamente e tal, e com um corpo desproporcional ao gênero feminino, muito forte. Tá? Ela morreu precocemente, com 40 anos. Mais do que de repente a gente fazer uma crítica e tudo mais, tal, é um alerta. Tá? Então essa busca da melhoria do corpo, de resultado e tudo mais, gerou uma degeneração orgânica que esteticamente muitas vezes pode se aparentar belo, mas interiormente você vai o quê? Desgastando principalmente um órgão vital, que é o fígado. Uhum. Tá? Vai degenerando realmente através dessas substâncias.
E é importante colocar, não só pelo ponto material, mas pela condição espiritual e o esclarecimento que a doutrina oferece, é um suicídio inconsciente. Uhum. A pessoa está abreviando a sua existência terrena e por essa sobrecarga que ela proporciona. O organismo, né, a natureza é perfeita e nós não temos a necessidade de intensificar absolutamente nada. Não precisa colocar dentro do nosso organismo uma gasolina aditivada para que a gente tenha a possibilidade de viver melhor, né? Então o nosso organismo não precisa ter essa sobrecarga. Então, sobrecarregando o fígado, as condições respiratórias, cardíacas, o trato digestivo, e isso é notório, todos sabem das consequências, mas ainda se aventuram nessa seara e acabam desencarnando e morrendo precocemente, vítimas desses anabolizantes.
E, Fernando, isso a gente falando obviamente de substâncias que aumentam realmente o performance e tal, que a gente sabe que são nocivas à saúde. Muito pelo contrário, é a situação daquela pessoa que tem uma preocupação com o corpo, que tem uma boa alimentação naturalmente e que faz exercícios regulares, com o intuito de manter a saúde. Isso é recomendado, isso é louvável, é necessário para que a gente o quê? Valorize o corpo que nos foi concedido. É, o que nós estamos falando é o excesso de exercícios e com o uso de substâncias que dão um crescimento anormal à musculatura.
Que não são lícitas, né? Muito bem, mortes prematuras é o nosso tema de hoje. Eu quero perguntar aqui para o Flávio. Flávio, essa questão das crianças que morrem aí em tenra idade, o que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Esse espírito permanece criança ou ele vira adulto?
As duas coisas. Depende da necessidade que aquele espírito e a aceitação no plano espiritual. Não a aceitação, mas o trato que o plano espiritual vai fazer com esse espírito. É, ele é acolhido pelos seus entes queridos e necessariamente pode assumir a forma que tinha nessa encarnação anterior, como criança, ou necessariamente ele retorna à condição adulta que tinha no processo de uma existência anterior. E aí nós sabemos, né, e André Luiz sempre nos traz esses relatos importantes para estas compreensões. Em alguns momentos, quando essa criança em espírito se apresente para os pais numa permissão, numa condição especial, ele assume as características de que tinha na sua condição encarnada e infantil. Mas o espírito, ele pode ter essa propriedade, essa condição, né, de assumir a forma que lhe for conveniente ou necessária nesse processo.
Aurélio, o espírito tem noção de que ele está desencarnando de uma maneira aqui, no nosso ponto de vista, prematura? Não?
Eu vi uma vez uma entrevista, né, sobre esse assunto, com o Chico falando. A espiritualidade é um recurso, a espiritualidade tem um recurso, por exemplo, para poder educar o espírito. Então, mas se tem um espírito que precisa ser educado, e ele na matéria, muitas vezes daria muito trabalho, né, aqui na matéria, ou ele lá na espiritualidade, enquanto espírito liberto, né, e com o seu total livre-arbítrio, também dá muito trabalho lá, né. Então, muitas vezes, eles reencarnam esse espírito para um processo muito rápido e desencarnam ele criança e permanece ele criança lá de lá. Ele não tem noção de que ele pode, que ele é um espírito eterno, um espírito velho. E ele fica como criança, ele é educado lá como criança, né? E ele recebe todas as
escolas do espaço.
Nas escolas do espaço, como criança, ele é mantido lá como que cresce normalmente, como cresceria aqui, né?
Como um desenvolvimento natural, na condição material.
Natural, que vai crescendo. Você participou do nosso grupo mediúnico, nós tínhamos um grupo de crianças lá, né?
Sim.
Que cresceram junto com o grupo. Você lembra bem disso?
Lembro.
Né? Eles foram crescendo e na medida que ela. Eles foram, é um pouquinho mais rápido esse crescimento lá, né?
Explicar isso para o nosso ouvinte,
mas,
né?
Mas eles são mantidos como crianças.
Eram crianças que eram espíritos que se manifestavam como crianças, né? Falando a linguagem de criança, etc., e que queriam trabalhar, ajudar.
Ajudar, tal. Porque eles são mantidos, eles são assistidos lá como crianças, né? E para que eles possam ser contidos, vamos dizer assim. São espíritos que, se não fosse dessa maneira, ele ficaria, daria um pouco de trabalho lá na espiritualidade. Né?
Uhum. 9:26, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos fazer uma paradinha aqui para que o Marcelo possa fazer as inserções comerciais. Clarissa, tem alguma mensagem ainda? Não tem nada nesse momento. E eu vou deixar uma pergunta aqui para o Flávio responder no nosso retorno. Flávio, se existem crianças lá no plano espiritual, como nós estamos dizendo aqui, né? Quem toma conta delas, já que os pais muitas vezes estão ainda aqui encarnados? Você vai responder já, depois do nosso comercial, do nosso intervalo. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
ABC!
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656, o telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 32 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, entrem em contato conosco pelo Facebook, eu mando mensagens via WhatsApp ou qualquer outro tipo de mensagem, pode também mandar por e-mail, concorre como um brinde ao livro espírita. gentilmente oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, lá do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Aliás, um abração para o Oswaldo, que está sempre mandando os livros para a gente aí. Bom, e o ganhador do livro da semana passada, que foi o Alcebiades, da Vila Alzira de Santo André, já até se manifestou aqui. Obrigado, Alcebiades, por você ter ligado, e parabéns pelo livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive, a partir de hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André.
Lá onde vai ser a pizza, né?
Onde vai ser a noite da pizza hoje. Né? Se ele quiser ir lá na noite da pizza, vai lá e pega o livro.
Já avisa que eu guardo o livro pra ele lá.
É, o Hélio vai estar lá. Bom, próximo sábado vai estar conosco aqui a nossa companheira Maria Saboleski, falando do tema Esperança em Tempos de Desafios. Olha que tema, hein? Esperança em Tempos de Desafios. Maria Saboleski vai estar com a gente aqui no próximo sábado. E hoje está o Flávio Tolini falando sobre mortes prematuras. Um minuto para você contar para o nosso ouvinte como é que você chegou no Espiritismo.
Olha, já contou uma já vez. Já contei algumas vezes, mas eu acho que a complementação, né, da minha história, eu acho que a doutrina fez mais parte da minha vida e do meu trabalho depois do desencarne da minha mãe. Eu acho que a gente tomou uma consciência especial, recebemos o conforto necessário para a compreensão desse momento difícil. E como minha mãe era uma pessoa muito atuante, tarefeira, dedicada na doutrina, eu me senti na obrigação, num olhar positivo, de ser um dos participantes, um dos tarefeiros do Cristo, e aqui estar, né, numa obra magnífica que é essa doutrina maravilhosa.
Muito bom.
Hélio? Até, né, interessante. Ah, sempre depois do desencarne, né? Geralmente acontece o relato anterior. Mas os apóstolos, vamos voltar ao tempo de Jesus. Como é, quando é que os apóstolos assumiram realmente suas responsabilidades e resolveram arregaçar as mangas e trabalhar? Foi após o desencarne de Jesus, quando constatou realmente que a vida continuava, né? E aí Jesus voltou, né? Continua, é verdade mesmo, tem isso aí mesmo, então eu vou trabalhar, não vou mais me preocupar só com essa vida aqui, vou me preocupar com a eternidade.
Muito bem. Bom, você pode ligar para cá, participar do nosso programa, 4435-9020, ou 997-666-555, inclusive com chamadas, mensagens WhatsApp ou SMS, também no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Clarice está acompanhando lá a movimentação nas redes sociais. Hoje nós estamos falando sobre mortes prematuras. O Adalberto de Guaraná está ligando para a gente aqui. Obrigado, Adalberto. E ele diz assim, ó: foi pego por um raio com 6 anos e ficou 3 semanas no estado como se estivesse em coma. Ele pergunta que tipo de, entre aspas, né, morte é essa e se isso é uma provação. E aí, quem quer responder para ele?
Adalberto, as consequências, né, e as causas de todos os processos muitas vezes nos surpreendem, mas nada está fora dos planos de Deus. Pode ter sido duro, é uma coisa muito triste, né, uma fatalidade, e a gente pode encarar sim como uma expiação. Nem sempre o espírito que sofreu isso avalizou esse tipo de morte, mas ele entende numa condição expiatória que era sua responsabilidade.
No caso dele, foi com ele, ele sobreviveu.
Sim, eu falei que tipo de. Quando ele pergunta que tipo de morte, eu falei, entre aspas, né, morte, porque teve aquele ficou no estado como se fosse coma, que ele está dizendo. Né?
Então, ele deu uma experiência boa para ele, né? Acho que deve ter crescido com essa experiência. Uma nova chance, né?
Pois é. Bom, 9h35, Flávio, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que é aquela que pergunta que se existem crianças no plano espiritual, quem é que toma conta delas? É que os pais muitas vezes estão aqui encarnados.
A resposta aqui são os entes queridos, né, que acolhem essas crianças, e existem colônias, né, próprias para o acolhimento dessas crianças. André Luiz nos relata, né, que em uma das suas expedições ele ouvia uma música linda entoada por vozes de crianças, e que ele se aproximando ele pôde se identificar no lar das bênçãos, e aí essas crianças lá estavam nesse coro, trazendo a alegria nos olhos, no sorriso, de estarem participando daquele processo que comentávamos no bloco anterior de formação educacional na condição de espírito. E ele nos acrescenta que muitas mãezinhas no momento do sono são subtraídas e levadas ao encontro dessas crianças para essa troca de experiências, de conforto, de amor, para dar ao coraçãozinho da criança e ao coraçãozinho daquela mãe um pouco mais de alento e de amor.
Muito bem, 9h37, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola e perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com o Hélio aqui. Hélio, de que maneira os pais podem abordar o assunto relativo às mortes com os seus filhos?
Mostrando a natureza, né, que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, na parte física, né, e que o espírito prevalece.
Fernando, de que maneira os nossos mentores podem nos ajudar quando presenciamos casos de mortes prematuras?
Muitas vezes o que nos inspirando para que a gente tome uma decisão para colaborar realmente naquele momento difícil.
Clarissa, do que adianta ficar fazendo orações por crianças que morreram prematuramente, se elas às vezes nem compreendem ainda o que se fala?
Mas oração é uma transmissão de amor, de energia, né? Essas crianças, independente do que se diz, elas receberão esse amor e com certeza se sentirão amparadas.
E é pro espírito, né? Tá fazendo oração pro espírito, né? O Flávio, um espírito que desencarna ainda jovem, da vida física, ele entende claramente a sua situação e a aceita ou precisa de alguma orientação lá no plano espiritual?
Em alguns momentos entende e aceita, em outros recebe verdadeiramente essa assistência da espiritualidade.
Hélio, espíritos e crianças também podem ajudar os seus pais que ficam encarnados? De que forma?
Quase sempre ajudam, viu? Quase sempre ajudam e trazendo algum tipo de consolação, né? De que eles estão bem lá, vem notícia de alguma forma. E como nós temos o exemplo aqui agora há pouco, né? Os pais crescem, né? Com essas separações momentâneas, né?
Fernando, a pergunta que nós fizemos agora há pouco aqui, agora vem no jogo rápido. Quem é que ajuda as crianças a psicografarem, a mandarem comunicados? Às vezes elas nem sabem escrever ainda. Como é que pode isso? Nem falar?
Os mentores, tá? E muitas vezes os familiares, realmente, aqueles espíritos que têm um vínculo com aquele espírito, colaboram nesse processo mediúnico.
Clarissa, os espíritos que desencarnam prematuramente, ou ao voltarem uma nova encarnação, vão dar continuidade nessa encarnação que foi interrompida ou começa uma nova fase?
Bom, depende da necessidade. Se houver necessidade de recomeçarem, com certeza recomeçarão, porque Deus sempre concede uma nova oportunidade a todas as suas criaturas.
Muito bem.
Perfeito. Ah, não,
e encerrar
não,
o jogo rápido.
E encerrar, mas você deixou uma pergunta aqui, ó. Quer dizer, eu estou olhando aqui, e aí eu vou fazer essa pergunta para você, porque o Turino nunca responde, só faz pergunta. Parece até o professor Raimundo. Eu só pergunta, não fala nada. Espera um pouquinho. Então vamos lá. Turíbio. Um dos irmãos de Jesus, chamado Josuelim, desencarnou com 26 anos. Como Jesus reagiu a essa situação?
Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Porque Jesus, o próprio Evangelho mostra isso.
E prova que nem ele foi privado,
pois
né?
É. Jesus tinha os irmãos, né?
Não foi privado também de uma morte prematura, a mãe de Jesus.
Exatamente. E o Kardec mostra lá a família de Jesus. E Jesus, inclusive, Kardec mostra isso, né? Tinha uma vida ali familiar complicada, né? Porque os irmãos não aceitavam muito ele, né? Está escrito isso claramente no Evangelho, né? Mas de qualquer maneira, Jesus, um desses irmãos aí, que era o Josuelim, né? Na linguagem da época, ele tinha 26 anos e ele desencarnou. E Jesus teve uma postura muito interessante, e isso está relatado de uma maneira brilhante numa série de livros que conta a história de Jesus, a história da vida inteirinha de Jesus, Harpas Eternas, né? Que é da médium Josefa Rosalina Luque Alvarez, é uma argentina. É um livro que trabalhou a questão não só mediúnica, mas também de pesquisas. Ela pesquisou muito para fazer essa obra, uma obra muito bonita, né? E ela conta que nesse livro que Jesus amparou a mãe. Ele esteve lá buscando. Aí eu vou sair um pouquinho do jogo do rápido para contar um pouquinho mais da história, né? Eu fico cobrando vocês para serem rápidos aqui.
Ele não é rápido.
Não é rápido. Como é difícil, Turíbio. Não é muito rápido quando vem para mim aqui, né? Mas aí ele ajudou a mãe, e quando ele viu o desespero em que a mãe estava, né, ele chegou para ela, e lá relatado no livro está um trechinho, tá assim, ele diz assim: ó, mãe, procurando consolá-la, não causemos sofrimento ao nosso meigo e amado Josuelim com o nosso desconsolado pranto. Se ele não fez outra coisa na vida senão amar e servir a todos enquanto suas forças o permitiram, e como tal é a lei divina, devemos com razão pensar que o Senhor o levou para o seu reino a fim de coroar a sua vida com o prêmio do seu amor, que é luz, paz e felicidade eterna. E ele fala mais coisas muito bonitas, está lá no Harpas Eternas, né? Só para pesquisar lá no volume 3, você vai achar na página 110, depende da edição, né? Mas você vai achar esse trecho aqui muito bonito, onde Jesus levou conforto para a família, né? Coisa muito bonita, né, Leo?
É bonito, e é uma pesquisa. Ela pesquisou essa médium, né? O espírito é Hilarion de Montenegro, né?
Hilarion de Montenegro, exatamente.
Que é o espírito que passa as mensagens, que, e das informações que obviamente não estão disponíveis assim nas livros de histórias aqui da humanas, né? Humanas, mas que vêm pela bênção da mediunidade, né? E pela psicografia, e dá muitas informações para que a gente possa deduzir como que não era, que a vida lá também não era muito simples, não, né? Quer dizer, ele também teve
era difícil.
Era difícil e ele não teve nenhum privilégio, né? Porque sempre perdeu o irmão com 26 anos. É uma idade muito dura de você ter perdido um filho.
Ou perder um irmão, essa lógica, né? Bom, 9h42, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando a Boa Nova, faça como a Casa Rossi, a Farmácia Calêndula, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Flávio Tolini falando sobre mortes prematuras. Flávio, a gente está falando aqui das crianças, né? Uma criança que desencarnou, ela pode reencarnar na mesma família e com os mesmos pais?
A misericórdia divina permite o que necessário for, por propósitos justos, dignos ou necessários. Porém, na grande maioria das vezes, não é desta forma que as coisas acontecem. Não é esse espírito obrigatório ou condicional que retorne na mesma família. Precisa ter um propósito justo e uma finalidade específica.
Hélio, como é que nós podemos superar as mortes prematuras que ocorrem na nossa família?
Olha, essa mensagem que Jesus deixou, que você leu agora há pouco, né, que falou com a mãe dele, é o que nós temos que focar sempre sobre ela, né? Porque se não existe um desencarne, que se não foi por suicídio, foi um processo natural, é porque estava previsto. Então nós não temos que ser egoístas em manter aqui, como diz lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, é você manter encarcerado, né, uma pessoa que já cumpriu sua pena, né? Quer dizer, mesmo que você está dentro de uma prisão, que é normal, e a pessoa, ele cumpriu a pena, ele vai ser liberto, vai ser libertado. E aí quem fica lá dentro fica triste, pô, ele vai embora, não ficar preso aqui. A gente quer segurar a pessoa presa também, encarcerado dentro do corpo, porque certo. O corpo é um tipo de encarceramento, né? Então Clarice, temos que libertar.
Sim, Clarice.
Né? A gente sempre tem que lembrar da bondade de Deus conosco, né? Não existe punição, não existe fatalidade, existe um programa, existe aprendizado, progresso, e tudo é necessário para a nossa evolução. Né? Então, quando naqueles momentos difíceis, a gente ter fé, confiar na justiça divina, né? Porque tudo é para o nosso progresso, para a nossa evolução. Deus nos ampara o tempo todo e tentar ver a vida de um ponto de vista espiritual, não material e estreito. Nós não temos todo o conhecimento da verdade, não sabemos o que é necessário para o nosso crescimento. Então, às vezes, a dor é difícil, a saudade é difícil, né? Mas tentar sentir aquela saudade com amor, aquela saudade que envia boas vibrações para aquele que partiu, e tentar superar com fé em Deus, na sua justiça e na sua bondade.
Flávio?
É uma condição também, né, de se nós pudéssemos aviar uma receita, né, a oração, o evangelho, o trabalho. Um exemplo muito bonito do Agnaldo e da Sirlei, que depois desse fato, né, eles se envolveram nas causas sociais, na prestação do amor, da caridade. Muitas famílias que têm seus entes queridos que acabam por partir, acabam se cotizando, né, em causas de cuidados especiais e se mobilizarem no serviço do bem. Isso é o que vai o tempo ser o maior aliado, a fé em Deus e, através da oração, as pessoas estarem fortalecidas para o enfrentamento desta grande problemática, dessa grande dificuldade.
9h45, ligando pra gente aqui o nosso querido companheiro Dudu Lopes. Dudu, um abração pra você. O Dudu tem um programa aqui na ABC, programa Amigos para Sempre, todos os domingos, das 20 às 22 horas, um programa maravilhoso. Então, pra você, ele tá ligando pra cá, tá parabenizando a gente e dizendo que tá sempre na nossa audiência, parabenizando pelo programa. Aliás, ô Dudu, aceite aqui os parabéns da nossa equipe para o seu programa também, um programa maravilhoso, sempre aberto pros ouvintes também aqui, os ouvintes dão informações, um programa muito bonito. Dudu, parabéns para você pelo trabalho, pelo projeto concretizado aí, um abração, viu? Bom, obrigado mesmo. Ligando novamente aqui, a Ana lá do Rudi Ramos fez uma nova ligação, obrigado Ana, tá parabenizando a todos os pais, porque amanhã é dia dos pais, né? Tá aí, parabenizando os pais.
Viva os pais.
Que viva os pais, né? Ô Flávio, vou passar aqui rapidamente para você, pro Hélio e pra Clarissa. Se a gente pudesse mandar uma mensagem, porque a morte prematura, nós falamos aqui durante o programa inteirinho, muitas dificuldades para as famílias. E tem os espíritos também. Alguém que acho que comentou isso, foi o Hélio, que o espírito também sofre às vezes do outro lado, né?
Então, sofre muito, né? Muito, né? Muito, porque deixa um filho aqui. A mãe que parte, deixa um filho criança aqui, a dor é a mesma de quando essa criança partir, ela fica aqui, não muda não.
Que mensagem nós poderíamos deixar para os espíritos que desencarnaram prematuramente e também para as famílias que estão sofrendo? Que mensagem nós diríamos para esses dois grupos, para os espíritos que estão desencarnados prematuramente e para as famílias que ficaram aqui?
Confiem, acima de tudo, na misericórdia de Deus. Tenham Deus no olhar e no coração como Pai de infinita bondade, justo, bom, digno em todos os seus propósitos. E que o tempo, nas condições que nos forem proporcionadas, vai ser o nosso maior aliado para superar qualquer dificuldade.
Hélio?
Que lembre-se, né, que antes desse espírito estar sob seus cuidados, ele estava sob os cuidados de alguém, né? Ele chegou aos seus cuidados, vindo de algum lugar, né? Ele retornou para esse mesmo lugar, aonde essas pessoas tinham os cuidados com ele, né? Se os cuidados continuam, né? Que nós somos fundamentais na sua, num período, mas que a vida continua e tem outras pessoas cuidando para o progresso dele. Né?
Clarissa?
Lembrar sempre que a morte é uma separação física passageira, né? Que os laços de amor, os laços de fraternidade, eles continuam. Continuamos ligados com os nossos entes queridos, porque existe um laço de amor. Continuamos em contato. Agora há pouco Flávio disse que as mães, durante o sono, existem alguns casos que são levados, né, até os filhos, para trocar aquela energia. Isso acontece o tempo todo pelo pensamento, pela oração. Então, que continue mantendo a fé, a firmeza, confiando na bondade, na justiça divina sempre, né? E que continuem orando, porque através da oração nós nos ligamos com esses entes queridos, em laços de amor que não temos nem ideia de quão são fortes, né? E já que a gente fez um programa diferente hoje, Turiba, eu queria perguntar para você uma mensagem que você pudesse falar, tanto para os espíritos que partiram quanto aqueles que ficaram.
Pois é, a mensagem acho que é nessa linha que você colocou aí também, que o Hélio e o Flávio muito bem colocaram, né? A ligação, a vida não acabou, a união continua, só que é uma separação física momentânea. De novo, momentânea, né? Ela está aí muito forte, e agora o que une esses dois lados são laços de amor. Acabou todas as intrigas, todos os probleminhas, agora laço de amor, só. E os mentores estão aí para ajudar, para auxiliar.
Considerando, né, que dentro de vida, as 24 horas de um dia, nós ficamos cerca de 12 horas acordado, 13, né, assim, e o resto do tempo nós vamos, temos esse contato é possível, permanece, né, porque o espírito, uma vez você dormindo, você retorna-se, liberta do corpo e tem a toda uma convivência espiritual, né.
Também, por mais que esse contato não ocorra durante o sono físico, mas quando desencarnarmos, também nos reuniremos com aqueles que partiram, né? Então, também estaremos junto com eles, né? Então, isso é maravilhoso, é consolador saber que a vida continua e todos nós nos uniremos novamente sempre com aqueles que temos afinidade pelo amor.
9 horas 50 minutos, pontualmente. Quero lembrar você que logo mais às 13 horas tem aí o encontro com o Nivaldo Franco, um trabalho bonito com o Miguel Sardano, o Edson Sardano, aqui na BC. Então não muda de emissora, não, fica por aqui, que logo mais às 13 horas vem aí o encontro com o Divaldo Franco. Chegando por aqui também o Dalto está aí, daqui a pouquinho já está pilotando os microfones da BC, já, o Dalto já está aqui no estúdio, inclusive com o programa Causas Nobres. Muito bem, são 9h50, ô Flávio, no início do programa, eu um pouquinho depois do início, eu pedi para você que falasse uma palavra que representasse o tema de hoje. Você usou a palavra fé. Por que a palavra fé?
Esse é o artifício mais necessário para o enfrentamento de qualquer circunstância em nossas vidas. E nas mortes, sejam elas prematuras ou não, é o que vai nos fortalecer para o enfrentamento destas circunstâncias, dessas situações. Movidos pela fé, é o que é a esperança, é o que nos dá uma possibilidade de ver o futuro de uma forma muito melhor que estamos enfrentando no presente. Nossas vistas ficam meio turvas, né? Vista do problema, da dificuldade, e na hora que colocamos a fé em ação, tudo vai se clareando, as nossas ideias vão se elaborando, se organizando, e as coisas ficarão muito, muito melhores.
Flávio, se a gente pudesse aqui, nós podemos, né, indicar algum livro, alguma obra de referência, algum artigo para os nossos ouvintes lerem sobre esse tema, mortes prematuras, até para ajudar um pouquinho nessa busca da esperança, do conforto aí. Que livro, que obra a gente recomendaria, hein?
Olha, eu me basei também numa obra que eu acho muito importante, de André Luiz, e psicografada por Chico Xavier, que é Entre a Terra e o Céu. Uhum. E sempre gosto de dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros mais importantes para que a gente possa ter o apoio necessário em qualquer momento da vida.
Eu queria sugerir para o nosso ouvinte a leitura de qualquer obra também de Luiz Sérgio, né, do Espírito Luiz Sérgio, que fala dos jovens, né, lá no plano espiritual, as equipes de jovens que estão trabalhando aqui, eles vêm trabalhar aqui no planeta, ajudar no planeta, né?
Tem um livro também que nós, essa pessoa que psicografou, já esteve aqui no programa, já está, desencarnou agora, né, que é Motoqueiros do Além, né, que ele esteve, e ele foi, já foi, esteve aqui conosco, né, o médium que psicografou. E também tem muitas informações, assim, coisas recentes. Porque às vezes você pega um livro do André Luiz, e como ele disse que foi escrito já há algum tempo atrás, às vezes a linguagem, você pode não ser muito acessível, né, para o jovem de hoje, né, para a pessoa mais jovem. Mas o livro do Luiz Sérgio, né, esse Motoqueiros do Além também,
linguagens mais acessíveis.
Bem,
né?
Bem atuais, e alguns fatos até que a gente tem conhecimento, né. Uhum. E que estiveram nas páginas dos jornais. Alguns fatos que nós conhecemos, né?
Agora, desencarnar prematuramente, que foi o nosso tema de hoje até agora, a gente está falando desse tema, um tema que mexe com todo mundo, mexe quem está aqui encarnado, quem desencarnou. E eu pergunto para o Flávio, né? Flávio, como superar a dor do desencarne prematuro?
Nós buscamos alguns recursos e um dos principais é realmente a oração. Quando uma família tem a oportunidade bendita de uma comunicabilidade através de uma psicografia, uma psicofonia, uma mensagem que venha desses entes queridos, realmente conforta. Mas e aquela que não recebe? E aquelas pessoas que não tiveram esse acesso? Aí elas podem se julgar não merecedoras, ou que de repente o espírito não teve essa possibilidade. Não vivenciar o problema, não vivenciar a circunstância e procurar transformar a vida, olhar por um outro prisma, ter a expectativa, a esperança de que as coisas podem mudar, e que pedir a assistência da espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, os intercessores de Deus que colocam aos nossos lados, para que nos mova, nos dando força, coragem, disposição para o enfrentamento de tudo isso. É pedir, clamar realmente essa assistência da espiritualidade amiga para esse tratamento. Uma outra informação, a frequência na casa espírita, a participação das palestras públicas, onde os oradores, os palestrantes trazem um conteúdo rico para o nosso tratamento, seguir, né, os tratamentos ofertados pelas casas espíritas, o tratamento magnético que vem através dos passes, procurar ministrar a água fluidificada, são todos esses recursos que a casa espírita oferece para buscar o tratamento especial para todas as dores. Então, o enfrentamento do problema de uma doença, de uma perda de um ente querido, de uma dificuldade financeira, da falta de emprego, uma dissolução na família, tudo isso vai encontrar o amparo, a assistência na frequência na casa espírita. É o contato da religiosidade para a aproximação de Deus.
Clarissa?
E praticar o amor ao próximo também, né? Quantas mães, pais, famílias não superam a dor de uma perda? Praticando o amor ao próximo, praticando a caridade. Quantas famílias, depois de passar por essa situação, passam a enxergar a vida de outra forma, como a gente viu hoje um exemplo no programa, né? Então, você praticar o amor ao próximo preenche aquele vazio que às vezes nos domina. Né, faz a gente se aproximar do próximo, praticar caridade, fazer pelos filhos que não têm pais, não têm mães, né, o que faríamos pelos nossos nos quais perdemos, né? Então isso sempre é uma recomendação do Cristo.
Flávio, a sua despedida dos nossos ouvintes de hoje.
Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade bendita, pela tarefa que nos foi confiada, e desejar verdadeiramente a todos um final de semana abençoado, em paz e tranquilidade.
Muito bem, ponto final do Semeando a Boa Nova. Um abraço especial para você que esteve conosco até agora. Muito obrigado por estar com a gente aqui, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. No próximo sábado você pode nos ajudar novamente a fazer o Semeando a Boa Nova, quando nós vamos estar aqui a partir das 8 da manhã com o tema Esperança em Tempos de Desafios. E estará conosco aqui a querida Maria Saboleski, que vai falar desse tema tão instigante também aí, né? O nosso programa termina aqui na rádio, mas você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir todos os programas que estão lá. Esse aqui vai estar lá dentro de mais alguns dias. E também no Núcleo Espírito Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora para pilotar os microfones ABC, o Dalto, com o programa Causas Nobres.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.